Gomes tem 51 anos, nasceu em Moçambique e veio para Portugal aos 7 anos. Nesta altura está na Papua Nova Guiné. Olá, Luís.
Olá.
Depois de algumas experiências internacionais, mais curtas, é certo, chegou a Kokopo, na Papua Nova Guiné, em 2012. Luís, vamos lá saber o que é que o fez tornar-se um português no mundo.
Eu tive 3 restaurantes em Portugal, dos quais não resultaram. Em termos financeiros, estava a correr bem, foi mais outro tipo de problemas, o que me fez emigrar para Londres. Eu fui para Londres trabalhar em cozinha, portanto, arranjei emprego em Londres e estive a trabalhar em Southgate e estive em Londres por cerca de 5 anos. No último trabalho, era chefe de cozinha num restaurante em Southgate, um restaurante grego. Um dos meus patrões já cá tinha estado, na Papua Nova Guiné, há 30 anos. E ele decidiu voltar outra vez para a Papua Nova Guiné. Na altura, portanto, ele vinha como diretor do hotel e precisava de um chefe de cozinha. E resolveu me convidar. Eu, como a Inglaterra também já não era o que era antigamente, resolvi aceitar.
E já vamos saber como é que está a correr esta experiência que começou em 2012. Luís, ser um português no mundo, ter experiências internacionais, sempre foi uma vontade? Ou de facto foi o facto das coisas não estarem a correr tão bem, que o levou a deixar o nosso país?
A ideia de ir trabalhar para fora teve sempre presente. Eu até às vezes, em conversas com pessoas amigas e conhecidas, costumo dizer que eu sempre sonhei trabalhar numa ilha, no paraíso, portanto, com palmeiras, com corais, com aquelas águas azuis magníficas. E dei por mim, portanto, aqui.
Era mais ou menos isso que tinha sonhado.
Era mais ou menos isso que eu tinha sonhado, mas isso era um sonho. Nunca pensei que um dia se acabasse por se tornar realidade, que é o caso.
Luís, já percebemos que de alguma forma sentia que o prazo de validade de Inglaterra, da experiência em Inglaterra, estava a chegar ao fim. Mas o que é que lhe passou pela cabeça quando este convite surgiu e percebeu que era para a Papua Nova Guiné?
Na altura em que me fez a proposta o meu ex-patrão, acabámos por ter uma relação de amizade fantástica, ele não me disse exatamente para onde é que eu vinha. Ele só me perguntou: tu nasceste em África, onde o clima é mais ou menos parecido. E ficou por ali. E a história da Papua foi-se desenvolvendo devagarinho, porque a ideia que as pessoas têm da Papua Nova Guiné é uma ideia completamente errada. Então ele não me queria assustar. Então o processo de me dizer que era a Papua foi um passo de fases. Eu estava curiosíssimo em saber para onde é que eu ia, não é? Porque eu ainda pensei que fosse para a África, mas quando ele me disse que era na Papua Nova Guiné, vais ao site, vês o que é que eles dizem lá acerca da Papua, vais ter que repetir e ensinar, porque eles não sabem, não têm bases de formação em termos de hospitalidade, em termos de hotéis, para desenvolver um trabalho, portanto, vai ter que ser um trabalho de raiz, vais ter que ter paciência. Pronto, eu sempre gostei de ensinar e sempre gostei de desafios, aceitei e acabei por vir.
Como é que foi o primeiro encontro? Como é que foi quando aí chegou?
Eu, quando cheguei à Papua, eu fui a Port Moresby, que é a capital. A capital não é muito bonita. Naquela altura ainda era pior, era mais suja, não estava tão desenvolvida como está agora. E então não gostei do Port Moresby, da capital, não gostei muito. Porque eu ainda, entretanto, tive que esperar pelo meu patrão, pelo meu amigo, que era o meu patrão, que ele vinha de férias, da Austrália. Permaneci 3 dias, ele foi ter o hotel comigo e, entretanto, arrancámos e viemos para outra ilha, que é onde eu estou. Aí já foi, o impacto já foi diferente.
Luís, e como é que foi a adaptação a esta nova vida? Já levava na bagagem outras experiências internacionais, mas como é que foi adaptar-se à vida na Papua Nova Guiné?
Completamente diferente da vida de cidade, o meio em que eu vim, portanto, aí é um contraste, é o dia e a noite. Portanto, eu estava em Londres, que tem a mesma densidade populacional de Portugal, só Londres, tem o mesmo número de habitantes que Portugal. com aquele stress todo dos autocarros, do metro, as pessoas a andarem para um lado e para o outro. Quer dizer, cheguei aqui e encontro um paraíso em estado cru, não tocado pela mão humana, árvores, muita vegetação. Em termos de cenário, é completamente diferente. Eles ainda têm a cultura das tribos aqui. E eu adaptei-me, adaptei-me. Consegui-me adaptar.
Mas o processo é fácil ou difícil?
Não é fácil, não é fácil. Para mim, eu não interpretei como eu gosto de desafios e gosto de ensinar e gosto muito da minha profissão. Foi mais fácil, mas não é fácil para qualquer pessoa vir para aqui e adaptar-se. É um bocado difícil. E já vi muitas pessoas chegar aqui e não se adaptar, como vi outras adaptarem-se lindamente.
Luís, mas fale-nos de dois ou três aspectos que dificultem a adaptação.
Eu acho que a primeira dificuldade é em termos de educação. A educação é muito rudimentar aqui e nem toda a gente tem bases de formação para, em termos hoteleiros, não tem escolas de formação. Tem umas pseudo-escolas de formação em que nós fomos os pioneiros em trazer alunos dessas pseudo-escolas hoteleiras e ensinar a parte prática. Outra dificuldade é basicamente eles não, essa de não saberem nada e andamos a repetir constantemente. Em termos de elasticidade mental, não têm tanta capacidade como os australianos ou como um país europeu que tem uma cultura de educação já diferente. Nós, quando vamos para as escolas, eles puxam pelas crianças, portanto, em termos mentais, capacidade do cérebro ser mais elástico e absorver mais coisas, aqui já é diferente. Pronto. Depois é o clima. Eles levam uma vida pacata, portanto, nós andamos sempre a se estressar, a correr de um lado para o outro. Eles não, eles levam uma vida mais calma. Pronto. Essa acho que foram as maiores dificuldades. E depois é o termo da responsabilidade de vir trabalhar. Em termos de absentismo de trabalho, é enorme. Pronto.
Luís, em termos profissionais, vai para a Papua como chefe de cozinha. Como é que tem sido o percurso profissional? O que é que está a fazer nesta altura?
Neste momento sou o diretor-geral do hotel. Infelizmente, o meu amigo e meu ex-patrão faleceu há 2 anos atrás. Depois surgiu esta oportunidade de oferecerem-me a posição, o cargo que ele ocupava. Eu fiquei grato pela consideração.
Até então, trabalhava na cozinha.
Até então, trabalhava na cozinha, era o chefe de cozinha. Cheguei a exercer chefe de cozinha e diretor-geral. Diretor-geral durante a manhã e à tarde, e à noite era chefe de cozinha, até ter outro chefe de cozinha aqui.
Luís, apesar das dificuldades, valeu a pena, está a valer a pena ter abraçado o desafio em 2012.
Valeu a pena 100%. Eu não estou nada arrependido, aliás, estou grato por ter vindo para aqui, em todas as razões possíveis, em termos profissionais, em termos pessoais. E é um privilégio estar num lugar com uma história da Segunda Guerra Mundial muito grande, com umas praias magníficas, uns corais fantásticos, e tudo isto balançado é positivo.
Vamos lá então conhecer Kokopo. É uma cidade, não é? Que lugar é este?
Ainda não é a cidade, irá ser. Kokopo está inserido numa ilha que é East New Britain. É a seguir a Port Moresby. A ilha onde está inserida Port Moresby, uma parte é Papua New Guinea, outra parte é Indonésia. Esta ilha é a maior, em termos de área, é a maior da Papua New Guinea. É East New Britain. Que tinha o Rabaul, que é a cidade, era a cidade que eles consideravam a pérola do Pacífico, onde tem dois vulcões, tinha dois vulcões, agora só tem um, mas um explodiu em 1984, que arrasou com a cidade, destruiu grande parte da cidade de Rabaul. Ainda temos outro vulcão ativo, explodiu em 2014, mas foi só pouco tempo, não umas horas. Era onde era a base dos japoneses, portanto temos túneis que os japoneses construíram para esconder os barcos a 500 metros do mar. Temos túneis que eles construíram para esconder os submarinos. Tem os destroços de aviões na água que se podem ver ao mergulho e mesmo só mergulhar a 5 metros. Uma história fantástica, portanto, Segunda Guerra Mundial. E em termos de mergulho, é um dos melhores spots do mundo, Papua New Guiné, com uma diversidade de corais e de peixes fantástico. Mesmo em frente ao hotel, temos uma quantidade de ilhas paradisíacas, com praias fantásticas. É o paraíso. Isso é o paraíso.
Tal qual tinha sonhado quando dizia que o sonho era trabalhar num local assim.
Sim, tal e qual. Por exemplo, eu nunca, em Portugal eu nunca pesquei. Achava que naquela altura dizia que é uma seca estar ali horas e horas nas rochas, à espera que o peixe pique o anzol. E eu acabei por adorar pescar de outra maneira, num bar, aqui, pronto. E agora adoro, todos os fins de semana vou à pesca, pronto. É um dos meus hobbies.
Luís, quando olha para o futuro, é por aí que se vê durante os próximos
É por aqui,
anos?
sim, é por aqui. As coisas têm corrido mais. Eu tive a sorte quando vim para aqui, as pessoas gostarem da comida que eu fazia, portanto, isso ajudou imenso. Para além de gostarem, adaptei-me a uma pequena comunidade em que acabamos por ser. São os meus fornecedores, são os meus clientes e são meus amigos, portanto. Acabámos por ter uma cumplicidade ao longo destes anos fantástica. A pesca também ajudou um bocado essa cumplicidade, porque toda a gente vai à pesca. E pronto, e tenho família aqui também. Não me estou a ver no outro lado, a não ser este, num futuro próximo.
Luís, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo?
Quando eles me perguntam de onde é que eu sou? Porque geralmente os expats são australianos. Quando eu digo eu sou de Portugal, oh, Portugal, Cristiano Ronaldo, claro, falam no Cristiano Ronaldo, que é famosíssimo. Eu é com orgulho que digo que sou português, porque sou português e com muito orgulho, mas acabo por pensar, para além de ser português, hoje em dia acho que somos cidadãos do mundo. Acabamos por saber adaptar qualquer português que sabe se adaptar em qualquer país. Eu acho que temos esse adjetivo, um adjetivo que se poderá chamar ao português, é esse, adapta-se a um todo que se adapta em qualquer lado do mundo.
Surpreendeu-se a si próprio por essa ou com essa capacidade de adaptação?
Sinceramente, surpreendi-me. Eu pensei que não iria ter capacidade de aguentar aqui muito tempo. Houve uma altura que eu sentia-me frustrado, porque eu tentava ensinar e as pessoas, como não têm aquela capacidade de aprendizagem tão rápida como eu expliquei anteriormente, e lá vinha o meu amigo, o Mário, dizer-me: tem calma, isto é assim, deixa andar. Eles vão aprender. E ele punha-me uma certa calma. Eu sempre fui uma pessoa muito estressada, muito. Eu, quando quero uma coisa, pelo menos tenho que ver o trabalho final. Se não o vejo, eu fico um bocadinho frustrado. E ele ensinou-me a ter essa capacidade de paciência e que surpreendi-me a mim próprio em termos de ter essa mesma capacidade. E ainda bem.
Portanto, de alguma forma, esta experiência também o ensinou a ser mais paciente.
Sim, mais paciente, definitivamente. Eu dou graças a Deus de ele ter estado sempre presente nesses momentos de frustração, porque ele também compreendia o que é ser chefe de cozinha quando nós precisamos de acabar um trabalho e entregar o trabalho ao cliente e o cliente gostar em tempo, a tempo e a horas, não é? Que é aquilo que eu aprendi com ele, estou eu a fazer agora com o meu novo chefe.
Luís, já percebemos que em termos culturais e sociais há várias influências aí na ilha. Portanto, há pouco falou de tribos. Fale-nos lá de duas ou três tradições culturais, gastronómicas, que sejam muito diferentes e muito próprias deste lugar onde está.
o facto de eles darem importância às tribos. Todos os anos em julho fazem aqui chamam o Festival das Máscaras. E eles têm tradições, pronto, as tradições dos novos entrarem naquela tribo. O processo todo, portanto, não se vê em lado nenhum do mundo. Não se vê. Tem muito essa característica. Enquanto nós, por exemplo, no Ocidente, temos uma casa para pagar, a eletricidade, a água. Eles aqui não, eles vivem com a água que a chuva fornece, a maior parte já há água canalizada. Nós temos água canalizada, nós temos eletricidade, mas há muitas zonas que não têm. Ainda têm o sistema da tribo, por exemplo, se há um empregado nosso que não quer trabalhar, ele vai para a village, a ele não lhe vai faltar comida, não lhe vai faltar dormida, porque eles olham uns pelos outros. São excelentes trabalhadores, muito, 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 muito hardworking, mas pronto, é o quê? Eu gosto de estar aqui. Pronto. Eu acho que a cultura é fantástica. O meio de pagamento, se alguém quiser casar, tem que pagar. Portanto, tem aqui o shell money, feito com conchas pequeninas, e quanto mais tiver. E ainda é uma moeda de troca que eles usam para adquirir mulher ou para comprar qualquer coisa. E depois têm sempre esses rituais de casamento, para pagar à família, aos pais, para pagar em shell money, e não só. Têm também os porcos e galinhas e não sei. Pronto, é giro. É outro mundo, pronto.
Luís, de facto, outro mundo. Já se viu pessoalmente envolvido em alguma situação mais caricata que queira partilhar connosco?
Eu por acaso fui bem recebido e sou respeitado. Isto é tudo uma questão de respeito. Respeito mútuo, ninguém tem problemas com ninguém. Posso contar, tive uma situação assim um bocado caricata, perigosa, vá, foi a pescar. A única situação assim mais caricata que me consigo lembrar. Fomos à pesca e geralmente vamos à pesca para ir pescar peixe grande. Portanto, estamos a falar de marlin, que é aquele peixe grande com um bico que chegam a atingir 100, 120 quilos. E entretanto, estávamos a pescar e até trazermos o peixe ao pé do barco demorou 4 horas. Só que essas 4 horas, ao final das 4 horas, já era de noite. E um bocadinho de vento, um bocadinho de chuva, e não havia luz no barco. E não havia luz no barco. Então foi ali um bocado, demorámos umas valentes horas até atingirmos ali a zona das ilhas, para nos abrigarmos, porque o mar estava um bocadinho bravo. E passámos a noite, que foi era o dia dos pais aqui na Papua. A gente estava à nossa espera para irmos, só que tivemos que passar a noite na ilha ali do meio, entre a outra grande ilha, que é New Ireland, para nos abrigarmos da tempestade lá. E só viemos no dia a seguir. Uma das coisas mais caricatas que me aconteceu aqui na Papua foi um dia estava a passar e vi um casal com dois filhos no nosso coffee shop. Mas como eu andava atarefado, eu fui para o escritório. Entretanto, tenho um empregado de mesa a vir ao escritório e a chamar-me que tinha ali um familiar. Ele disse que era um familiar. Um familiar? Não, o António, portanto, uma pessoa do mesmo país. Ele chama o António, que é uma pessoa da mesma zona. E eu fui lá. Olá, boa tarde, introduzi-me. Eles. Oh, boa tarde, sou o Rui, a esposa é a Natasha e os dois filhos. Isto tudo porquê? Porque eles viram uns pastéis de nata, que eu introduzi os pastéis de nata aqui na Papua, e eles ficaram muito surpresos. E entretanto, eles perguntaram ao empregado de mesa: Natas, você sabe onde é que é isto? Sei, é de Portugal. E o casal ficou muito surpreso, porque como é que eles sabiam que havia Portugal e existia? O chefe era português, agora é o nosso diretor. Ah, então deixa-me lá, então. E fui lá à mesa, pronto, apresentei-me. Fiquei surpreso, nunca vi portugueses aqui.
Nem de férias? E estes portugueses estavam
Portanto,
de férias ou estão aí também?
não, o Rui está a trabalhar, é das Nações Unidas, é o mediador entre o governo de Bougainville, que é uma das ilhas aqui da Papua, e o governo nacional para passar a dar independência. É um processo de independência para as ilhas de Bougainville. Ele está cá a trabalhar. A esposa e os miúdos estão em Macau. E foi engraçado. Pronto, acabei por os levar até às ilhas ali em frente para dar um mergulho. Fomos à pesca também. Portanto, pescamos um peixe. Eles tiveram a experiência, os miúdos tiveram a experiência de pescar também. Passámos um dia engraçado.
E isto mostra
Eles
que os
estavam aí de
portugueses estão mesmo em
férias.
todo lado.
Estamos em todo lado. Nunca tinha visto português aqui. Já me encontrei outra vez com ele, no outro dia. Teve aí também com outro português, que está em Macau, que é jornalista da Lusa, e que, pronto, tivemos aí a jantar.
Oh, Luís, quando este tipo
Passámos
de
aí um.
situação acontece, em que se encontra um dos nossos, digamos assim, de alguma forma há ali um bocadinho da nossa zona de conforto que se aproxima, há um aproximar de nós à nossa terra que está tão longe.
Definitivamente, claro. É aquela sensação, a saudade está lá sempre. Nós temos uma palavra que é a única palavra que não tem tradução para língua nenhuma, que é saudade. Saudade só o português é que sente. E de facto, essa saudade é amenizada, vá, com aquela situação de convívio entre os portugueses. De facto, é fantástico. Sentados à mesa, claro. A beber um bom vinho e uma boa comida. Portanto, e a conversa. A conversa puxa conversa e vamos por ali fora e é fantástico.
Conversa puxa conversa, já falamos da saudade há pouco. O que é que sente mais falta do nosso país? Quais são as saudades maiores?
Sinto falta, primeiro, da minha mãe e dos meus filhos. Um está em Portugal e um está em Londres. Eu tive, claro, tenho saudades da minha mãe, claro, família. Tenho a família toda em Portugal e da comida, claro, da comida. Cada vez que vou a Portugal engordo 8 quilos, 10 quilos. A vontade da comida portuguesa é tão grande que acabo sempre por engordar. É o que eu tenho saudades. É comida e bebida. O vinho, os chouriços, os queijos, os bacalhaus, etc, etc, por aí fora. Tudo que seja típico, claro que eu aqui não tenho acesso a esses produtos para produzir a comida portuguesa, não é?
Muito obrigada. Luís Gomes está em Cocopó, na Papua Nova Guiné, desde 2012. É um português no mundo.